Está começando mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro De Paula e eu estou mais uma vez aqui na nossa sexta semana consecutiva falando sobre House of the Dragon. E quem está comigo aqui é ele, o homem, Roberto Faria.
Fala pessoal, como é que está indo aí essa série? Só isso.
Nossa, como é que está indo? Essa série definitivamente é uma série, né?
É
uma série. Mas vamos lá, Robertão. Então, sexta semana, né? Estamos aí falando sobre... Toda semana comentando aí os episódios. E... Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha. Você que está nos ouvindo aí na versão gravada no nosso Spotify ou no canal do YouTube, você pode acompanhar as nossas lives ao vivo toda segunda-feira aí a partir das 9 horas, mais ou menos. Nós estamos online comentando então esses episódios na Twitch e no nosso canal do YouTube. Twitch é twitch.tv/canalengrenagem e no YouTube, youtube.com/tvengrenagem, beleza? Toda segunda nós temos ainda aí mais 4 semanas aí comentando House of the Dragon, pelo menos, e Anéis do Poder temos mais 3, né? Acho que é isso.
House of the Dragon são 10, então?
House of the Dragon são 10. É pra ser 10.
E Anéis do Poder são 8. É isso?
Isso, exatamente. Anéis do Poder são 8 episódios. Então vamos lá. Vamos falar então agora sobre o 6º episódio de A Casa do Dragão, também conhecido como House of the Dragon. Deixa eu desativar aqui, anúncio desativado. Ah, beleza, tá, estamos anunciando o vídeo desativado por 32 minutos, beleza. Nós temos anúncios aqui na nossa Twitch agora, se alguém estiver tomando anúncio aí, nos avisem. Mas pra você não tomar anúncio e não tomar ad na Twitch lá, é só você dar o sub aí pra gente. Se você tiver, obviamente, aí, né, o seu sub e não tiver compartilhando com ninguém, pode dar o sub lá pra gente lá na Twitch, que a gente agradece e muito, beleza?
Sempre.
Robertão, vamos lá. Começando o nosso
bate-papo. Vamos lá. Bom, nesse episódio aí temos a troca do elenco principal, que seria a Rhaenyra, a Alicent e as duas protagonistas, pra mim, aos meus olhos, da série. Uhum. E a gente começa com um parto, né? Um parto longo, sim, desnecessário ali. Eu falo, pô, já entendi que tá doendo aí.
Cara, mas você não curtiu? Eu achei foda aquilo lá, cara.
Ah, porra, mas puta merda mesmo. Foi... Caramba, já entendi.
É pra ser desconfortável, né?
Tipo, não, mas é desconfortável, é... constrangedor ali. Até a placenta, aquela cena da placenta ali. Você fala, pô, caramba.
Na hora que ela fala, ela tá lá, a placenta, e a placenta vai. Mas assim, peraí, deixa eu...
Eu lembrei até da frase do Sheldon Cooper falando assim, humanos não deveriam ser feitos assim.
Não, então, a gente já abre o episódio com essa cena, né? Uma cena forte, uma cena pesada ali já, tipo, de grotesca, né? Que é a parada do parto da Rhaenyra. E é uma cena realmente longa, um plano, além de ser um plano sequência, é um plano longo, né? Tipo assim, uma parada ali que vai, então aí a gente vê que ela tá lá, dá a luz, né? Com muito sacrifício, bota pra fora. E aí ela já, na sequência, a gente já tem o primeiro choque, assim, quando entra a criada lá falando assim, a rainha quer ver a criança.
Ela chama de princesa, né? A hora que ela chamou de princesa, eu falei, putz, ela ainda não tomou o poder, então, né? Dei um time skip ali, que a gente fica ainda na dúvida, né? De quanto passou de um tempo ou outro. Eu achei 10 anos.
Não, são 10. Eu acho que o rei fala em um momento ali, acho que são 10 anos.
São 10. É, a Rhaenyra fala, né, que desde que ela se casou, se passaram 10 anos, né? Apesar de que esse moleque parecer bem mais velho que isso, mas tudo bem.
Então, bom, a gente já fala sobre os filhos da Rhaenyra lá. Mas, beleza, a gente começa ali e aí a gente tem essa caminhada dela, que ela vai até... Cara, a mulher acabou de parir, Roberto.
Uhum.
Ela acabou, literalmente, acabou de botar pra fora ali, tá sangrando, tá toda fodida ali ainda, e ela tem que ir lá levar a criança pra rainha ver, porque ela fala, não, eu levo. Eu acho que com medo ali, né, você percebe que ela já tá meio com medo da Alicent fazer alguma coisa, né? Porque
eu também achei. Eu falei, caramba, meu. Ela tá com esse medo todo. Tá uma treta, tá uma briga ali. Que você fala, meu, ela vai matar o moleque.
Sim.
Lembrei até da Cersei, né? Daquela caminhada da Cersei da vergonha lá. Foi meio que a Rhaenyra ali.
É, porque todo mundo ali começa a olhar pra ela, né? Onde ela passa, todos os criados ali do castelo vão olhando pra ela enquanto ela tá fazendo aquela caminhada ali, subindo. E aí a gente vê que o Leonor, né? Leonor não, como é que é o nome dele lá? É Leonor, né? O marido dela? Cadê? A gente ainda não...
É, nome não adianta, cara. Não dá, nome, né? Não... É o marido dela, que tem o cabelo foda também.
Acho que é Leonor, né? Ô, Gabi, depois se você puder, nos lembra aí o nome do marido da Rhaenyra, que a gente não lembra o nome do marido dela. Eu sei que ele chega ali pra ir pra ajudar ela, né? Pra tá levando ela...
Pra dar uma força, né?
É. E aí...
Faz umas piadinhas.
Sim, sim, nossa. Sim. E aí a gente vê que ele tá lá com ela ainda, né, e ela já começa dando umas duras ali nele, né, e tal, tipo, e ele falando, mas o que que ela quer e tal, não sei o que, né, o que ela quer com você, né, você não precisa fazer isso. Enfim, aí ela chega lá na Alicent, Eleanor, é esse nome mesmo, é isso mesmo, então não errei, a Gabi confirmou aqui pra gente, Gabi é nossa consultora, por isso você tem que estar presente nas lives, tá vendo, Gabi, pra lembrar os nomes pra gente.
Que a gente não lembra, a gente é velho, 30. O Sandro, então?
Ô louco. Enfim, aí temos aí a Alicent pegando ali a criança, e aí ela solta uma frase ali pro marido da Rhaenyra ali falando, né, continue tentando, um dia sai um parecido com você.
Puta canelada, hein? Puta canelada. Mas aí a gente entende porque todo mundo tava olhando ela, né? Porque o que que tá acontecendo? A gente sabe que o marido da Rhaenyra é homossexual, não tem interesse por ela. Sim. Ele também é uma pessoa negra. E o moleque sai totalmente branco.
Negro dos cabelos loiros. Ela negro, também tem cabelos loiros. E a criança nasce...
Com cabelos negros. Que cabelo é a preto. Mesma cor de cabelo do guarda lá dela, né? O cavaleiro que protege ela.
Ou seja, pra todo mundo tá claro que não é filho dele, né? Tava claro pra todo mundo ali.
Você já viu aquele meme do cachorro que ele tá olhando ali pro casal e o bebê negro? Tá olhando pro... A mesma coisa, né?
É, porque todo mundo saca ali que, né? Tipo, porque aí a gente descobre que não é o primeiro, né? E sim o terceiro filho da Rhaenyra.
Exato!
E os outros dois também, né? Tipo, cabelo preto.
Cabelo negro, preto, é.
Nenhum dos dois é parecido com o pai, nem tem cabelo loiro, né? Assim, que é filho dela, beleza, mas quem é o pai? Não se sabe, né? Então, assim, quer dizer...
Ratinho!
É, faltava mesmo o exame de DNA nessa época aí,
o ratinho,
né?
Hein?
Aí...
E a gente vê que o cavaleiro ali, o nome do cavaleiro também não sei, o nome, não lembro o nome dele, ele é uma pessoa bem próxima, tanto dela quanto das crianças.
Sim, sim. Ele tá porque presente ela, ali. Ela mantém ele como próximo, um guarda. É o amante dela e ele é guarda pessoal dela, né? Ele é a guarda real. E aí, falando de guarda real, a gente também descobre nesse meio tempo, quando ela tá indo lá caminhar com a Alicent, que o Sir Criston lá, ele ainda tá lá. E ele se mantém ali como guarda pessoal da rainha. Ou seja, não teve punição nenhuma pra esse cara. Porque no último episódio a gente vê que ele lá no casamento, antes do casamento, na verdade, né, quando tava ali na recepção, ele parte pra porrada lá e mata o amante do Leonor ali. Ele não foi punido. Simplesmente, a rainha... É tudo bem que a Alicent chega no final e fala pra ele não se matar, porque ele ia se matar ali.
Ah, sim, é.
E aí, olha lá, a Gabi falou. A Gabi aqui ajudando a gente com o nosso senior mode, que é o Harwin Strong, que é o pai é o pai das crianças ali, que é o guarda da Rhaenyra. Mas, voltando ali, então, o Sir Criston, ele... lá, de boaça, vivendo a vida dele ali como guarda da Alicent.
Sim, então, ele, na verdade ele é guarda, pelo que eu entendi, aquela cena que ele tá treinando as crianças, tanto os filhos da Alicent quanto da Rhaenyra, ele é meio que um protetor também dos príncipes ali, né? Ele é responsável pelo treino militar dos príncipes.
Sim, sim.
Então é outro fator ali que a Alicent meio que roubou ele ali da Rhaenyra.
Ela... Eu até achei que a Alicent ia estar nos peguete com o Sir Criston ali.
Eu pensei o mesmo, eu também pensei isso. Mas não.
Ah, por enquanto, né? por enquanto.
É, tá esperando só o defunto ajeitar a cova ali, né?
É, não, porque, convenhamos, né? O Viserys tá praticamente um zumbi, né, mano?
Eu promovia ele a David Lopan. Ele é o David Lopan de Game of Thrones, de House of the Dragon, no caso. Tá igual, igual. Verdade. Não, o cabelo, a hora que eu vi, eu falei, meu, é o David, só falta ele brilhar agora.
É verdade.
Ele é o David Lopan.
Ele tá definhando ali, mano, ele tá podraço já. Ele já perdeu a mão, acho que metade de um braço ali. Tá tudo...
Comendo
tá
ele.
Tudo acabado. E... Mas tá lá, né? Mas tá lá. Tanto que, além da... Quantos filhos ela teve? São três com ele, né? Tem o moleque, o punheteiro da janela. Que é o primeiro.
Que cena desnecessária, né? Puta merda.
Que é o Aegon, né?
É.
É o Aegon. Que é o cara que é, pelo menos, a primeira... O que o todo mundo do reino ali espera que ele seja o rei herdeiro, né? Na hora que o rei morrer. Então, vem ali ele sendo o primeiro homem... o primeiro filho homem do rei. Uhum. É o Aegon. Tem o segundo, que é o que eu não vou... Gabi, depois aí, ó, já ajuda a gente com mais um nome aí, que é o do meio lá. Não, minto, não é o do meio. O segundo é a menina, que a gente vê lá que tá brincando com os insetos ali. Tá sim, mexendo com os insetos. Que é a menina, que é o segundo filho da Alicent, quando ela tem ali no...
No finalzinho, nasce,
né? No final, antes do timeskip, a gente vê essa menina. E tem esse terceiro, que é o menino que não conseguiu ter um dragão, né? Que o ovo dele não chocou. Que é o outro menino loirinho, que na hora que eles estão lá no treinamento do dragão.
Ah, tá.
Que é o terceiro filho da Alicent com o rei.
Sim, e a Rhaenyra tem três também, né?
A Rhaenyra tem três também. O
certo.
Primeiro que a gente não sabe se é do Ser Criston ou não.
É, segundo, que os dois têm cabelo preto, né?
É, o segundo a gente vê que ele mesmo, a própria criança, quando o Harwin ele vai embora... Ele vira pra Rhaenyra e fala assim, ah, então quer dizer que o Sir Harwin é meu pai? E ela não fala nada, é só, não, vamos pra dentro, né? Tipo, não nega, não nega, mas também não confirma.
Uhum.
E agora a gente tem o terceiro, que é o Joffrey, ali. Que ela deu o nome de Joffrey, sim, né, pro terceiro
interessante,
filho.
Interessante, né?
É.
É, os Joffreys da vida.
E aí, e da só que aí dos três ali, né, agora, claro, o primeiro, né, ele já, né, ainda não tem o dragão, né, que ele, mas eles já escolheram um ovo, e os outros dois, pelo que eu entendi, já tem dragão, né, os outros
sim,
dois filhos dela ali.
É, só o menorzinho lá que não tem.
É, e inclusive essa cena que eles estão ali no, é o Dragon Pit, né, que eles falam, o poço lá dos dragões, uhum, e tal, é muito legal, né, de ver, porque aquele local, se eu não me engano, é aquele local que a gente vê... Na sétima ou na sexta temporada, que eu acho que tem uma parada lá, que é quando chega o dragão da Daenerys, você lembra?
Caramba.
Que é tipo uma arena. Você não lembra desse episódio em Game of Thrones?
Não vou recordar.
Que eu acho que quando a Daenerys tá lá presa, se eu não me engano é lá, ou posso estar falando besteira.
Gabi.
Ó lá, Gabi veio com os nomes aqui pra gente. Aegon, que é o primeiro. Halaena.
E a Aemond,
que são os filhos da Alicent.
Isso aqui, isso é o tipo de informação que a gente tem
que
ter.
A pessoa que faz pesquisa antes da live.
É, que só faz com a cara e com a coragem aqui.
E vou, mais uma vez, eu convido vocês que estão ouvindo na versão gravada, acompanhando as nossas lives aqui, virem interagir com a gente aqui no nosso, uhum, chat, viu? Então, colem na live aí nas segundas-feiras à noite aí pra bater papo com a gente. Então tá, vamos lá. É, voltando, essa cena do treinamento que é legal... Que o moleque dá um dracar, manda um Dracarys na pobre da cabra
da,
lá.
Da cabra, né? Muito macho, né? Aí tem a cena da do porco que eu gostei,
do porco,
pô.
Do porco, do porco, moleque.
Podia ter sido um Dracarys no porco, pô. Faz um bacon frito ali. Churrasquinho ali de
maldade,
bacon.
Maldade, Roberto. Que maldade. Ah, querendo queimasse o porco ali.
Pô, porco, né?
É, essa cena vem antes da punheta na janela.
Que... Ah, esquece isso, caramba, é...
Bom, mas
lembrei do... Como é que chama lá do The Boys, lá, o...
Homelander? É,
nossa.
Exatamente.
Que caraca.
É um Homelander medieval, aquele ali.
Nossa senhora.
Bom, o que mais que a gente teve desse núcleo aí, então, ali de... que foi o núcleo da Rhaenyra e galera ali, companhia. A gente vê...
A gente vê a Rhaenyra ali tentando, realmente, ela tá... Aquela conversa que ela tem com o filho dela lá, o Aegon lá, falando que ele tem que ser o exemplo.
A Alicent,
do povo, né? É, a Alicent, desculpa. A Alicent fala pro filho dela que ela tem que ser um exemplo, que ela espera que ele herde o trono. Então ainda tá essa briga na herança do trono, não foi ainda definida, ela não desistiu ainda.
Não, ela tá crente ali agora que ela tem que colocar o Aegon ali como o sucessor ao trono, né? Uhum. Mas pra isso ela tem que... É por isso que ela começa a tentar desmoralizar a Rhaenyra, né? Esse lance dela ver lá o filho da Rhaenyra pra ver, né, o que, que tem e tal, não sei o quê. E aí começa o burburinho, né? Tanto que, assim, na verdade, ela, não foi ela o estopim, né? O estopim pra começarem a ter mais comentários ali, né? Que já tem, na verdade, todo mundo vai comentar, né? Obviamente, né? Os filhos da mulher...
Ela tá falada, ela tá falada. Ela tá
falada, exatamente. A Rhaenyra tá falada ali no meio da galera.
No meio da corte ali, é.
Só que o que tem um estopim ali é justamente no... É justamente na briga lá, é da treta... Gabi. O que que é? Ah, a Gabi falou que o Aegon é a cara do Mike de Stranger Things, é verdade.
Eu vi isso também.
É verdade, parece mesmo. E o que tem o estopim é justamente no treino que você comentou, né? Que tal lá o Sir Criston e o Harwin ali, né? O Sir Criston treinando os moleques, só que ele tem preferência por só treinar, né, os filhos da Alicent. Então ele meio que menospreza os filhos da Rhaenyra. E o Harwin ali vendo isso, ele vai lá e começa, né, a ajudar. E os dois acabam saindo na treta, né? Eu achei que ali ia dar alguma merda naquela cena ali dos dois, tipo assim, de alguma
coisa. Eu também. Eu achei que alguém ia morrer, perder um braço ali. Eu falei, eita, pô, isso vai dar merda.
É.
Mas ali ele provoca justamente pra ver a reação dele, que todo mundo já sabe que ele é o pai das crianças. E isso, que nem você falou, é o estopim pra rainha e falar com o rei lá, falando, ó, a putaria aí, embaixo da sua casa aí, ó. Palhaçada essa aí. Vergonha pra tu, vergonha pra tua vaca, vergonha pro teu dragão, não.
Então, é. Só que tem o lance de que, assim, que nem a Gabi mesmo falou, ela tinha comentado em off ali, né, pelo menos comigo, comentando sobre isso, né? Tipo, a galera. Tem muita gente, tem os fãs de Alicent hoje, eles ainda acham que a Alicent, tipo, ela não tem culpa. E de fato, ali, nesse primeiro momento, ela não teve culpa. Ela não tava falando, ela deve estar ali, tipo assim, pensando e, sei lá, cutucando o rei. Mas ela não tava manipulando as coisas ali por trás ainda. Quem acontece é que ela fica putaça quando o Sir Harwin, depois da treta que tem lá do treinamento, ele vê que tá, né, que ele tá deixando o lance ali paterno dele tomar conta, e pra não prejudicar ele pede, ele quer, ele vai lá falar com o pai dele, e o próprio pai ali chega lá e fala, não, beleza, né, tipo, não tem o que fazer, então eu, que é o pai dele, é o mão do rei, né, a mão do rei. E aí, sim, o pai, então, resolve pedir renúncia do cargo e o rei não aceita. Aí é a hora que a galera, que a Alicent fica a puta. Gabi tá falando, ainda, né? A galera, ainda ela não está fazendo, né? Ainda ela não está maquimunando muitas coisas ali. O que a
deixa
gente...
deixa ela.
Ih, olha lá, Gabi. Deixa Será que ela. A gente tem o primeiro defensor de Alicent?
Tem que ver o circo pegar fogo, pô. Estamos falando de dragões.
Mas aí a Alicent ficou putaça na hora que o mão do rei lá vai pedir pra renunciar ao cargo e o rei não aceita.
Então o rei, eu também vou falar pra você, eu não sei se ele tá tampando só com a peneira, porque, sei lá, caramba, ele tá passando muita mão na cabeça da Rhaenyra ali, fazendo vistas grossas e, sabe, sei lá. Acho que ele aceita.
É pai. Porque o episódio inteiro gira em torno disso, né? Sobre a paternidade... Porque justamente tem o lance do pai das crianças da Rhaenyra, tem o lance do Sir Lenor, que não é um pai, né, porque ele só é pai de fachada, tem o lance do pai das crianças, que é o rei que tá todo podre lá já capenga, e temos ainda um pai mais, que é o Daemon, né, que daqui a pouco a gente fala sobre ele lá, né, que tem uma das melhores cenas aí, que é no núcleo do Daemon lá, né, que a gente teve uma cena fodástica lá, mas a gente
já comentou. Puta cena triste do caramba. É.
Mas só pra gente encerrar o núcleo ali de Porto Real ainda. A Rhaenyra vendo que ela chega lá, ela pega então a conversa do filho lá do mão do rei conversando com ele, que é o pai das crianças dela lá. e pedindo pra ir embora, né? Falando que ele vai embora e tal, não sei o quê. E aí ela começa a ver que a treta tá indo pro lado dela, né?
Sim. É, ela tá agora tentando se fortalecer, porque vai cair a casa dela. Ela tenta ali uma... Como é que fala? Um casamento ali, né? Com o primo, da, primo das crianças, né?
É, são primos. É,
primo, né? São primos, né? Falar, ó... Tá... Propõe até pro pai dela ali, falar, ó, um casal meu, com o seu ali,
não,
vamos
embora. Não são primos, são... Tio, né? São... Ele é tio, são tios da, das crianças dela, porque ela é irmã dos filhos da, da Alicent. Que é filho do rei. Os filhos do rei são irmão da Rhaenyra.
E são netos do rei? Os não. Filhos da, da Rhaenyra são netos do rei?
É, ela quer casar os, um filho dela com a tia.
É isso, tá certo. Ai, caralho, mano.
Saiu incesto nessa série.
Caramba. É isso mesmo. É...
Ela quer casar o filho dela com a tia.
Uhum.
E aí a Alicent ali se faz, não, vamos pensar e tal, não sei o quê, né? Mas ninguém leva muito a sério. Aí ela vê, inclusive, que cena foda, né? Que cena foda, eu gostei
Sim.
dessa cena.
Que ela dá um corte ali e fala, não, não, não vai dar certo, não vai rolar, ela tá aqui. Ela, assim, agora que ela viu que tá caindo na casa dela, ela quer fazer as pazes, mas não tá. Sim. E ela ainda fala, ó, nós éramos, ela, a Rhaenyra que fala, né, fala, pô, a gente era amiga e tal, e meio que a Alicent assim, tá cortando
voltar,
as asas dela.
Vamos voltar aqui a ser BFF e tal, vamos voltar a ter, ter amizadinha, e a Alicent não quer saber
não
disso
quer, não.
Não.
Aí a gente não sabe se é por causa do, da putaria que tá rolando ou se é só por causa do trono ali. Eu acho que é as duas coisas.
É, a Alicent, pelo que eu vejo, ela foi contaminada totalmente pelo lance de querer colocar o filho dela no poder, né? O pai, uhum. dela, o pai dela, quando planta essa sementinha ali nela, é meio que, tipo, ela agora resolveu que não, agora vai ter que ser isso mesmo. E ela não vai aceitar que a Rhaenyra... Ainda mais depois da Rhaenyra ter feito isso, né? Do tipo de ter filho de outras pessoas que não do, do Sir Lenor ali mesmo. Sim. E tal. Então, eu acho que ela deve estar mordida com isso, né? Então... E aí, só pra gente encerrar mesmo esse ponto. Em paralelo a tudo isso, tem o... Começa a se desenvolver uma outra treta ali em background, que é justamente que voltou a ter a Triard lá, né? Que tá, uhum. que tá atacando lá depois de novo um determinado ponto ali do lá de Stepstones. E é justamente a Rhaenyra tenta se impor ali nessa hora de falar e tal, não sei o quê, e, né? Mas aí acaba não tendo muita... Não sendo ouvida, né? Mais uma vez,
pra variar, voz.
Ela não tem voz ali no, dentro da, da corte, né? Então, porra, ela uhum. deve tá putaça também, né? A Rhaenyra, na hora que ela resolver também tirar... mandar todo mundo pra aquele lugar lá vai ser muito bem feito, né?
Vai demorar, mas não sei, vamos ver o que que tá acabando. Estamos no sexto, faltam 4 episódios. Eu acho que o rei vai durar esses 4 episódios e só vai morrer no último.
Capaz. O bicho uhum. tá lá, tá tudo podre, tá aguentando mais nada, mas tá. Ainda vai se arrastando até o final.
Caramba, ele durou mais 10 anos. Caramba. É o David Lopão.
Porto Real, teve mais alguma cena que a gente esqueceu? Alguma coisa ali? A gente vê, a gente vê o cara chegando, né? O cara que é o Manquitolinha lá, o cara da bengala. Que é Nomes. Ele é um que é filho do próprio Mão do Rei, né? Aquele cara.
Do antigo?
Não, ele é filho do Mão do Rei atual.
Atual?
É, ele mandou matar o pai e o irmão.
Caramba.
Você não tinha pego isso?
Não peguei isso, não.
Ele é filho daquele cara e ele mandou matar o pai e o irmão. Ele mandou matar o próprio pai e o irmão. Ou ele é Lannister? Não, ele é filho do rei mesmo. Ele é filho daquele irmão do rei. Gabi mandou aqui pra gente, ó. Que nem a Aline fala. A Alicent tá pistola que teve que casar com um rei velho e podre e teve que ter filhos com ele. Isso já é motivo pra ficar aloprado.
boa. Tá certo. E a outra lá vivendo a vida, né?
É. Curtindo a vida doidada.
É.
Então, ô Gabi, responda pra gente aí. Eu não estou louco, né? Aquele cara, ele é filho do Mão do Rei mesmo, né? O cara lá que tem... O cara da bengala, né? Ele não é... Porque eu tô na dúvida se ele era um Lannister, mas acho que ele não é, não. Se for um Lannister, é de família mesmo, ser filha da puta.
Não, não fala assim da Cersei, pô.
Esperar, na hora que a Gabi responder aqui, a gente volta nesse assunto. Vamos lá, vamos continuar pro outro núcleo que nós tivemos, que foi o núcleo de Daemon e família. Porque a gente descobre que o Daemon...
O homem casou, de novo. Casou. Ele matou a esposa dele no episódio anterior e casou. Filha da mãe.
É. E ele casou com a filha dos Velaryon lá, né? Com a Laena, né? Laena lá.
É, que o rei desdenhou lá, né?
Exatamente, que o rei não quis casar com ela. Uhum. E, primeira coisa foda, a gente descobre que ela tá montando a Vhagar, que é a maior dragão que tem ali hoje no Sete Reinos, né, cara?
Sim, sim. Cara, muito foda aquela cena lá. E ela manda um Dracarys ali, ela tem controle total do dragão, apesar... Sim. Ela não é uma Targaryen, né?
Não, ela é uma Velaryon.
É uma Velaryon, então ela tem controle do dragão, ele manda um Dracarys ali, o Daemon corta o fogo, fala, porra, puta cena bem feita.
Foda, foda. Aquilo ali foi muito foda. Cara, e aquela dragão dela é gigante, Robert, parece Sim. o Godzilla, bicho.
Pra caramba, mano.
É gigantesco.
Puta, Gabi, dragão bonito.
Gabi, nossa consultora está aqui nos confirmando aqui, ó. Confirmou aqui no meu ponto aqui pra mim aqui agora. Ó, eu acho que é filho do mão do rei, sim. Confesso que entendi isso, mas preciso ver de novo para ter 100% de certeza. É, eu fiquei na dúvida agora quando o Roberto falou, mas eu tenho essa quase certeza também que ele é filho do mão do rei, sim. Que ele foi filha da puta a ponto de mandar matar o pai e o irmão. E que a gente já comenta isso no finalzinho do episódio. Mas vamos lá. O Daemon casou... Tá lá vivendo a vida, só que ele tá em... a gente descobre que ele tá em Pentos, né? Que é no outro continente, lá em Essos. Uhum.
E tá Sim, vivendo... ele meio que se distancia. Ele tá numa vida ali de estudioso ali, né? Dos costumes, ele tá lendo. Então, acadêmico praticamente. Sim. Sei lá, mudou da água pro vinho.
É, a gente descobre que ele também não é um pai muito presente, né? Porque ele não... Sim. Na verdade, eu acho que ele não curte muito a menina que não tem um dragão, né? Porque
então...
a outra eu acho que ele até deve ter mais contato ali, pelo que eu entendi, né?
É, ele tá meio ausente, ele meio que fica distante da família dele. Agora, pesquisando, sabe-se lá o quê, né? Sei lá, será que ele só tá lendo mesmo? Fiquei meio na dúvida ali.
Não, aí, o que o Daemon faz não é por acaso ali as coisas, não.
É, então, porque a esposa dele fala, ah, você fica lendo sobre tais coisas e tal, sobre o passado, não sei o quê. E, cara... Foi uma cena ali, até a hora do parto, ela também tá grávida, né? Uhum. A esposa dele. E ela ia, pelo que dá pra gente entender, ela ia passar pela mesma coisa que passou
a mãe da Rhaenyra.
A mãe da Rhaenyra no primeiro episódio, e ela não consegue dar a luz ali, por um problema ali do parto. E ele ia... Aí fica meio na dúvida, né? Se ele ia fazer ou não... A cesárea, né? Vamos falar de cesárea.
Qual a decisão que ele ia tomar, né?
Qual a decisão que ia tomar? Aí corta a cena e a... É muito estranha essa parte, né? Porque do nada, corta a cena e ela vai embora, né? Ela vai embora, vai atrás do dragão.
Sim. É, porque não tinha jeito ali. Eu entendi que não teria jeito deles fazerem nada ali que não fosse sacrificar a mulher pra tentar tirar a criança. Mas que a criança, do jeito que tava, também já tava... Não ia
sobreviver.
Já tava, né, a ponto de morrer. Então ali era quase certeza que ia perder os dois. Então ela resolve ir lá e se sacrificar. E ela chega na Vhagar, que é a dragoa dela lá, gigantesca. Uhum. E você vê que a dragão, ela reluta,
é
né?
Foda, é. Ela fala Dracarys, aí a dragão olha assim... Pô, muito... Puta merda, aquilo foi fogo mesmo. Que o dragão
fogo,
olha.
Literalmente foi fogo.
O dragão olha, ela fala Dracarys. O dragão começa ali, fala Dracarys, 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 até que o dragão pega e vai. É. Assim, aquele momento parece que o dragão entendeu o sofrimento dela, falou: não, Sim. tá bom, vai.
Dá pra ver eles focam até ali, que dá pra ver o olhar do dragão, que parece que tem meio Sim. que um pesar, né, de estar tá fazendo Sim. isso.
É o melhor dragão até agora de Game of Thrones, que essa cena do dragão, nossa, mano, foi que foda. Animal, foi animal.
Foi foda, mano. Pra caralho, foi uma das melhores cenas desse episódio, viu?
Foi.
Aí, só um comentáriozinho, acho que sobre a Laena ali e a... Daenerys com a Rhaenyra. É porque, se eu não me engano, eu vi em alguns lugares comentando que a Rhaenyra e a Laena, né, elas tinham uma amizade ali que no livro é mais bem explorada, que mostra que a Rhaenyra ia visitar ela e tal, não sei o quê, né? E ela... Então, ela era uma personagem ali mais importante. E a gente vê pouco dela, né? A gente
só Sim, vê pouco ela... explorada, né? É, só nesse episódio, praticamente.
Sim, é. E um pouquinho antes, quando ela era criança, né? Que a gente viu ali dela. Então, não vimos muito dela, mas infelizmente ela se sacrificou e deixou ali, então, duas filhas pro Daemon cuidar. Agora, como ele vai se virar aí, né? Um pai solteiro com duas filhas é que a gente não sabe, né?
Provavelmente vai ter casamento entre os filhos da Alicent com ele, né? Talvez role isso. Quem sabe?
Com dele?
É, porque querendo ou não, ele é um herdeiro direto ao trono, né? Herdeiro, assim, ele tá na linha, na lista ali. Os filhos da Alicent são também herdeiros direto. E a Rhaenyra que tá na vida louca ali, né?
Na vida louca, é boa.
Então, sim.
É... Não sabemos ainda, sei lá, não sei. Eu acho que talvez ele volte, mas ele volte pra se aliar com a Rhaenyra. Não sei se ele...
Rhaenyra tá doida pra ser madrasta.
É verdade, olha lá.
É.
Gabi, você já sabe o que vai acontecer, né, Gabi? Pode falar aí, pode falar se a Rhaenyra vai ter... O Daemon, o que ele vai fazer? Se ele vai estar do lado da Rhaenyra ou se ele vai se juntar com a Alicent aí? Tenho minhas dúvidas também aí do que ele... Da onde que ele pode ir, pra qual lado o Daemon iria. Mas, indo pros finalmente desse episódio, a gente teve, então, o cara que a gente falou lá que aparentemente é o filho do Mundo Rei lá, que é o que é manco lá, que usa a bengalinha. Ele vai atrás de uns presos, né, da galera que tá lá presa. E ele oferece a liberdade em troca de um pequeno coisinho, que é cortar a língua dos caras fora.
Sim.
Foda, cara. Ele corta, lá, nossa, cortando a língua dos caras.
Vai só de olhar.
É. Olha lá, nos livros ele fica do lado da Rhaenyra. Então, eu também acho. O Daemon, ele vai ficar. Ele tem uma quedinha pela Rhaenyra ali mesmo. Eu acho que ele vai ficar do lado da Rhaenyra. Ainda mais agora, sabendo que a Alicent deve tá putaça lá e tal, não sei o quê. Então, eu imagino que ele vai pro lado da Rhaenyra. Mas, voltando a falar, então, o cara corta a língua dos caras porque aí eles, porra, são os assassinos perfeitos, né? Se eles forem pego, os caras
não podem falar nada.
Então, e ele manda os caras irem lá, então, atrás do pai dele e do irmão dele, que é o Harwin Strong lá, né? Que é o pai dos filhos da Rhaenyra. E mata os dois, mata todo mundo lá, né? No fogo ali. Foda, né?
Foda. Vamos ver pra onde que vai isso. Mas eu sinto ainda a falta do elemento místico ainda nessa série. Do The Winter is Coming.
Então, eu acho que... teve algumas pessoas que eu conversei que vieram falar pra mim assim... Ah, tá muito novelão. Ah,
tá difícil.
Mas eu acho que é questão de entender a proposta, sabe? Assim, realmente, porque não dá pra não comparar. Game of Thrones era uma coisa que, tipo, tinha toda essa parte épica e tinha toda essa parte de magia e tal ali, que tinha uma ameaça mística ali por trás de tudo, tinha uma guerra iminente e tal. E aqui não. Aqui a gente tá vendo treta de família. Né? A gente tá vendo as famílias ali.
Que... Casas de família, pô. É.
Era só levar lá na Cristina. Nesse caso, a gente já viu que tinha que levar no Ratinho e na Cristina lá.
Caramba, tudo se resolveria no SBT, né?
Tudo se resolveria no SBT, Roberto. Vai ser o título desse episódio de House of the Dragon. Tudo se resolveria no SBT.
Puta merda, que derrota.
É isso. Resolvemos. Ó, Raizen chegou aqui no nosso... Vou dar uma boa noite pra galera que chegou lá no nosso... No chat da Twitch, que ele falou que é um harém. E ele falou que é filho do Mão do Rei, sim. Ele comentou aqui.
Aí sim.
E o outro comentário foi que a Veigar ficou foda, porque é uma dragoa enorme e velha, toda enrugada. Realmente.
Toda enrugada.
Não, mas ela tá. Você vê que ela é, né, tipo... Sei lá, tipo, ela tem uma estética ali mais velha mesmo, né? Então, foda. A Veigar tá muito foda mesmo ali. Mas é isso, Robertão. Mais algum comentário aí da nossa... Para a nossa live aí sobre House of the Dragon? Vai lá, suas considerações finais.
Bom, esse episódio ele dá uma movimentada mais legal, dá um ânimo ali pra série, porque, sei lá, acho que nos dois últimos episódios deu uma queda ali. Vou ficar com quatro engrenagens de dragão neste episódio, principalmente por causa da cena do Dracarys, que foi espetacular.
Concordo que foi espetacular mesmo ali. Cara, olha, pra mim tá entre os melhores episódios até agora. Gostei pra caramba. Não sei, se eu fosse dar uma nota também aí, ficaria na nota 4 de 5 aí, 4 engrenagens também. Eu acho que eu gostei muito do que fizeram ali as atrizes que estão interpretando. Gabi até tinha me mandado aqui falando que a atriz, que na verdade ela é uma pessoa que, se ela é uma não-binária, né, ela se considera uma não-binária, que é a Emma Darcy. Ela, ou Elo, no caso, né, pra gente chamar ali, tá tipo, cara, ela, a Rhaenyra em si ali tá muito, tipo, você vê que amadureceu, né, ela tem ela carrega um pouco do que era da outra atriz ali, mas com um pesar, então, assim, sei lá, tipo, ela tem um lance de ter amadurecido mesmo internamente, eu não sei, então, assim, eu gostei da forma que ela atua, sabe, porque ao mesmo tempo que ela parece que ela tem todo um ressentimento ali, do jeito que a Rhaenyra tá agora, né? Ela, não, ela tá uma pessoa meio amarga com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo sofrida, sabe? Então, eu não sei. Pelo menos pra mim passou essa vibe dessa da Rhaenyra agora, né? Nesse time skip. Então, assim, eu gostei bastante. A atriz que tá fazendo a Alicent ali também, por enquanto, tá ok. Mandou bem ali. E palmas pra maquiagem que fizeram com o rei lá, com o Viserys, porque tá foda, o bicho tá tudo carcomido ali. Mas, no geral, é um episódio bom. Gostei, achei...
Já faziam isso em 1984, 1986, ali. Tem um filme, não sei se conhece, Os Aventureiros do Bairro Proibido, tem até um podcast falando sobre isso, chamado Engrenagem Cast, Sessão da Tarde, procurem lá, Os Aventureiros do Bairro Proibido.
É muito bom, e cara, e ele tá igualzinho mesmo. É o David Lopan.
Não, é o David Lopan escrito.
Exato. Exatamente, Robertão. Mas é isso, então. Vamos encerrando nosso bate-papo aqui sobre o sexto episódio de House of the Dragon. Muito obrigado pra você que chegou até o final deste episódio. Agradecer a galera que estava aí no nosso chat também comentando com a gente. Em especial, Dona Gabi, que é a nossa consultora aqui. Vamos fechar um contrato, Gabi? Os próximos episódios, daqui até o final da série, você tem que estar com a gente aqui pra você não deixar a gente passar vergonha dos nomes, tá bom?
É, a gente tem um consultor em cada live aqui, né? Tem a Gabi.
Gabi pra House of the Dragon e Ivo para
Anéis de Poder.
É isso, inclusive teremos Ivo agora na sequência comentando com a gente aí Anéis de Poder, beleza? E, ó lá, Gabi combinado, hein? Ó, Gabi, vou fechar contrato aí daqui até o final da série, hein? Estará conosco aqui, então. Beleza? Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que participou. E para quem está na live, fique aí que falaremos agora sobre Anéis de Poder. E para você que está nos escutando aí na versão gravada, acompanhe então aí no nosso feed. É só você olhar aí que vai estar o episódio na sequência sobre Anéis de Poder. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau.
Até mais.